Com a ajuda de Hashem, hoje a personalidade da Torá é o Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi viveu em Israel, nasceu em Israel, faleceu em Israel. E ele viveu na primeira geração dos Tanaim. Isso seria mais ou menos por volta do ano de 3.900 da criação do mundo, que seria mais ou menos por volta do ano 140, 150 da Era Comum. Rabbi Yehoshua ben Levi foi discípulo de um mestre chamado Bar Kappara, que aparece muitas vezes no Talmud. Ele foi aluno do Rabbi Yehuda ben Pada, que é chamado também de Bar Pada. Foi aluno do Rabbi Lazar HaKapar. E pode ser que ele inclusive chegou a estudar com o Rabbi Yehuda Hanassi, que nós já mencionamos sobre Rabbi Yehuda Hanassi, que é o pilar da Mishnah. Rabbi Yehoshua ben Levi aparece muitas vezes no Talmud, tanto na parte de leis, como também na parte de Agadá, de Midrashim. Ele é muito mencionado, são centenas de vezes em todo o Talmud que ele aparece. Ele se dedicou muito pelo público, e por conta disso, ele acabou inclusive esquecendo parte do que ele estudou. Ele também representou o povo diversas vezes perante o governo. Inclusive, o Talmud conta que uma vez Rabbi Yehoshua ben Levi entrou perante ministros romanos e o governador se levantou perante ele. Aí os romanos falaram, os ministros perguntaram para o governador: perante um judeu você se levanta? Ele disse: ele tem a face como a face dos anjos, e por isso eu me levantei perante ele. Ele era uma pessoa que impressionava até os romanos. Rabbi Yehoshua ben Levi sofreu muito e sentia muito a dor da destruição do templo, ao ponto dele não jejuar apenas dia 9 de Av, mas ele estendia o seu jejum para o dia 10, inclusive, porque nesse dia foi queimado a maioria do templo. Rabbi Yehoshua ben Levi uma vez estava passeando num dos lugares em Israel. Ele viu frutas, árvores com frutas bonitas. E ele então falou: terra, terra, devolva as suas frutas, quer dizer, deixa elas entrar para dentro, né? Sumir com elas. Para quem você está tirando essas frutas? Para esses povos que dominaram o nosso país por conta dos nossos pecados? E, de fato, o pedido dele foi atendido e as frutas encolheram, diminuíram. Rabbi Yehoshua ben Levi se preocupava bastante em dar honra e amor para a Torá de uma forma incondicional, ao ponto que, por exemplo, ele diz no Talmud que a pessoa deve sempre correr para alguma coisa de halachá, para algum assunto de leis judaicas, e mesmo no Shabbat, que não se deve correr para uma mitzvah, a pessoa deve correr. Ele também cumpria o que a Torá diz, que você deve todos os dias lembrar, não pode esquecer do dia que nós recebemos a Torá. Ele tinha isso em mente de forma constante. Aliás, o Talmud conta uma história curiosa. Uma vez, o seu aluno Rabbi Chiya bar Abba viu que o Rabbi Shlomo ben Levi estava correndo na rua com o seu neto, e ele tinha vestido, colocado na cabeça, um pedaço de pano simples. Normalmente, os mestres andavam com um chapéu especial, um tipo de turbante especial da época. Mas ele não estava com o chapéu comum dele. Era provavelmente um turbante que leva um pouco mais de tempo para vestir. E o Rabbi Chiya então perguntou: o que é isso? Por que tanta pressa? Você nem colocou o teu chapéu. Rabbi Shlomo ben Levi disse: será que é uma coisa simples, pequena? Afinal de contas, todo aquele que ensina ao seu neto Torá é considerado como se ele tivesse recebido do Monte Sinai, conforme está escrito no versículo em Devarim: Veodatam levanecha velibnei vanecha. Você ensinará e informará aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Em seguida está escrito o quê? Yom asher amata lefnei Hashem Elokecha beHorev, o dia que você estava perante Deus no Horev, no Monte Sinai. Ele disse: ensinar Torá para o neto, e mais ainda com o próprio filho também, é considerado para a pessoa como se ele estivesse agora perante o Monte Sinai, recebendo a Torá. Porque quando ele ensina os seus netos, os seus filhos, ele está dando continuidade para a tradição da Torá, que foi recebida pelo povo de Israel no Monte Sinai. Rabbi Shlomo ben Levi terminou sua frase dizendo: eu agora vou tomar parte do evento do Monte Sinai, eu não vou correr? E não é à toa que ele diz no Pirkei Avot, na ética dos pais, que não há pessoa livre a não ser aquele que estuda a Torá, conforme está escrito, que a Torá está gravada nas tábuas, não leia gravado, harut, mas sim herut, livre. Rabbi Shlomo ben Levi também diz que a Torá protege a pessoa de tudo. E por isso ele diz: se uma pessoa está andando no caminho, sozinho, sente meio desprotegido, não tem uma dupla, ninguém junto com ele, é para ele se ocupar da Torá. Se ele sente dor de cabeça, estude Torá. Dor no pescoço, na garganta, estude Torá. Dor de barriga, estude Torá. Dor no corpo, estude Torá. E tudo isso ele traz alguns versículos da Torá comprovando a eficácia. E Rabbi Shlomo ben Levi era tão dedicado a esse fato de se estudar e se ensinar, que ele inclusive se sentava com pessoas doentes, doenças contagiosas, que as pessoas morriam de medo de chegar perto, ele sentava com essas pessoas para ensinar a Torá. E assim, ele dizia: se a Torá protege a pessoa para não ficar doente, então ele pode ficar junto com eles. A Torá vai proteger ele. O Rabbi Shlomo ben Levi tinha um comportamento e uma conduta tão elevada que ele teve várias vezes a revelação do Eliyahu Hanavi. Durante a vida dele, não apareceu nunca arco-íris no céu. Isso são pouquíssimas gerações que aconteceu. O arco-íris, como nós sabemos, é um demonstrativo que Hashem está chateado com o comportamento das pessoas e traria um dilúvio, só não traz porque ele prometeu que não vai trazer. Então, uma geração que não tem arco-íris significa que ou as pessoas estão muito comportadas, ou que não estejam comportadas, mas alguém ali tem méritos suficientes para salvar. Isso aconteceu, por exemplo, na época de Rabbi Shimon Bar Yochai. E o Talmud diz também sobre a época de Rabbi Shimon ben Levi, aconteceu a mesma coisa. O Talmud conta de vários encontros e segredos e coisas que ele conseguiu, inclusive dos anjos. Tem uma famosa história que não dá para se entender ao pé da letra, logicamente, mas a história conta que o Rabbi Shmuel ben Levi uma vez encontrou com Eliyahu HaNavi e perguntou para Eliyahu HaNavi quando vai vir Mashiach. Eliyahu HaNavi falou, pergunta para ele. Ele perguntou, mas onde está a Mashiach sentado? Onde está a Mashiach? Ele falou, está no portão de Roma. E qual é o sinal dele? Quer dizer, como eu vou saber que ele é o Mashiach? Então, ele falou que ele está sentado entre pobres que sofrem de doenças. E Rabbi Shmuel ben Levi então foi e encontrou Mashiach. Então está escrito, na verdade, lá no Talmud, que ele foi para o Gan Eden, paraíso. De qualquer forma, ele... Isso está escrito, né, que é portão de Roma, quer dizer, no paraíso, mas na frente do lugar onde fica Roma. E ele perguntou para Mashiach, quando que você vem? E ele disse hoje. E na continuação da conversa, ele acabou revelando para o Rabbi Shmuel ben Levi que hoje a intenção é, se, como está escrito no versículo do Teilim, Hayom im bekolot ishmau, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus. Quer dizer, hoje eu estou pronto para ouvir a qualquer momento, mas depende da obediência de vocês. Dessa história, sem entrar agora o que isso tudo significa, mas você vê o nível que ele tinha acesso a anjos e a almas que não é qualquer um que tem esse acesso. E até interessante que o filho dele também, o Rabbi Yossi, Rabbi Yosef, que era filho do Rabbi Shmuel ben Levi, também teve esse tipo de coisa. Uma vez o Rabbi Yosef estava muito doente e chegou um dado momento que a alma dele subiu. Mas voltou. E Rabbi Shmuel ben Levi perguntou, o que você viu? Ele disse, eu vi um mundo do contrário. Os que estão acima, lá estão embaixo, e os que estão abaixo estão lá acima. Quer dizer, as pessoas que aqui são consideradas importantes, lá em cima, não tanto. E as pessoas que aqui embaixo são simples, lá em cima são muito importantes. E o Rabbi Shmuel ben Levi então respondeu para o seu filho e disse, você não viu o mundo do contrário, você viu o mundo verdadeiro, o mundo verídico. Lá as coisas são da forma que elas de fato são. Aqui é tudo embromação. As pessoas se enganam e você acha que alguém é mais, menos, no final das contas, lá em cima eles sabem precisamente quem realmente é e quem não é. Depois, todo mundo conta que ele perguntou e como nós estávamos lá em cima, ele disse, nós estamos igual aqui embaixo. Rabbi Shmuel ben Levi também fala bastante sobre conduta. E, por exemplo, uma das frases que ele diz é que a pessoa deve sempre buscar uma linguagem mais limpa. E como prova para isso, ele traz sobre Noach. Quando a Torá fala que Noach levou os animais puros para Teivá e levou os animais que não são puros, a Torá fala assim, os animais que não são puros. Quando podia ser muito mais curta a Torá, dizendo os animais impuros. Não, diz os animais que não são puros, para usar uma linguagem mais polida. E a história do falecimento do Rabbi Yehoshua ben Levi também é uma história assim, fora do comum. O Talmud conta a seguinte história. Deus mandou o anjo da morte buscar o Rabbi Yehoshua ben Levi. Mas, como nós já vimos, o Rabbi Yehoshua ben Levi tinha esses contatos com os anjos e tal, então o anjo da morte não ia ser diferente. Quando o Malach HaMavet apareceu para ele, o Rabbi Yehoshua ben Levi disse para ele: eu só aceito que você me tire daqui se você, em primeiro lugar, me mostrar o meu lugar no Gan Eden, no paraíso. Aí o anjo da morte falou: tá bom, eu te levo para conhecer antes de te matar. Disse Rabbi Yehoshua ben Levi: mas eu quero que você me passe a tua espada. Eu não vou deixar ela na tua mão, porque de repente, no meio do caminho, você vai me... Não quero. Tá bom, o anjo da morte deu para ele a sua espada. Quando chegaram no muro do paraíso, o anjo da morte levantou o Rabbi Yehoshua ben Levi e mostrou para ele: ali é teu lugar. O Rabbi Yehoshua ben Levi pulou o muro e disse que ele não volta mais para esse mundo. E uma vez que ele, em vida, sempre cumpriu tudo o que ele falou e nunca pediu anulação de promessas, por nenhuma promessa que ele fez, então não é agora que ele vai profanar aquilo que ele está dizendo, que ele não volta mais para o mundo. E nos céus aceitaram. Ele realmente, em vida, sempre seguiu o que falava, então aceitaram essa proposta dele. E assim ele então entrou no paraíso sem experimentar a morte. O que é um nível extremamente elevado para uma pessoa, passar de um mundo para o outro sem precisar experimentar dessa passagem. E depois o Rabbi Yehoshua ben Levi não queria devolver a espada para o anjo da morte. Já que já tirou dele, vai ser bom para todo mundo. Mas... até que saiu uma voz celestial e ordenou ele a devolver a espada. Aí o Talmud conta que anunciaram no paraíso: abram alas para o Bar Levi, o filho do Levi. E aí o Rabbi Yehoshua ben Levi se encontrou com o Rabbi Shimon Bar Yochai, a alma do Rabbi Shimon Bar Yochai. E a alma do Rabbi Shimon Bar Yochai estava em 13 tronos, ou 13 assentos, de ouro puro. Isso é tudo tradução física de uma coisa espiritual, quer dizer, quer demonstrar a importância que Rabbi Shimon Bar Yochai recebeu no Gan Eden. Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai perguntou: você é o filho do Levi? Disse: sim, sou eu. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai: durante a sua vida apareceu alguma vez um arco-íris? Ele disse: sim. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai: se é assim, então você não é o Bar Levi. Você não é o filho do Levi. Então aí, anunciando, um anúncio, não é qualquer um que recebe anúncio quando chega no Gan Eden, no paraíso. São pessoas muito especiais, muito acima da média. E se está anunciando que chegou o Bar Levi, significa que não apareceu o arco-íris na vida dele. Isso significa que é uma pessoa realmente tem tantos méritos ao ponto tal que ele protege a geração inteira. E se você diz que na tua época sim teve arco-íris, então significa que você não é o Bar Levi. E o Talmud conclui e diz que não era. Não é verdade. Não é assim. Não teve arco-íris na época do Rabbi Shimon ben Levi. Isso que ele falou assim é porque ele era humilde, ele não queria levar os louros. Então, por isso, Rabbi Shimon Bar Yochai perguntou para ele: apareceu. Não é por minha conta que não apareceu, quer dizer, não são meus méritos, eu não quis pegar, tomar os méritos para si. O Talmud lá conclui e diz que Rabbi Yehoshua ben Levi mereceu que até o anjo da morte obedeceu ele, por conta do amor que ele tinha pela Torá e pela preocupação que ele tinha com a honra da Torá, ao ponto tal que ele se colocava em perigo pela honra da Torá e ensinava Torá para aquelas pessoas doentes.